Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa, a quem nos assiste no plenário, a transmissão da Rádio Alternativa, Rádio Agudo, e aos que nos acompanham via internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 114ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas. As atas de número 60 de 2023 e 61 de 2023. Coloco as atas em discussão. Coloco as atas 60 de 2023 e 61 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Atas 60 de 2023 e 61 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Este é o espaço onde os vereadores que desejam a leitura de alguma façam seus pedidos.
Vereador Dário. Recebida, ofício recebido 270.
Peço ao secretário que faça a leitura do ofício recebido 270 de 2023.
Ofício número 035, Secretaria da Educação e Desporto 2023, Agudo, 1º de novembro de 2023, assunto desfile cívico. Senhor Auro Streck, deve ser Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo, prezado, ao cumprimentá-lo, vimos confirmar que o desfile cívico das escolas está marcado para o dia 15 de novembro, com início às 9 horas. Caso chova nesse dia, o evento será cancelado para 2023, deve ser 2024. Desde já agradecemos a presença nesse dia atenciosamente, Emanuele Infer, secretária de Educação e Desporto.
Mais alguma correspondência? Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 97 de 2023. Autoriza a contratação de operário para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a contratação de operário para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Considerando as aposentadorias ocorridas por meio das portarias número 1335 de 2023, 1336 de 2023 e 1337 de 2023, de três servidores operários, o que não há mais pessoas habilitadas no edital de homologação do cargo supracitado. Por meio do concurso público, se faz necessária a contratação deste modo. Trata-se de servidores fundamentais para o cumprimento das demandas na Secretaria de Obras, Infraestrutura, Serviços e Trânsito. E considerando suas aposentadorias, esta contratação não acresce a despesa com o pessoal, controlada pela secretaria competente. Destaca-se ainda que a realização de um novo concurso público para os cargos que estão em vacância e que não possui lista já homologada no município ocorrerá no próximo ano, caso haja viabilidade orçamentária financeira para a sua realização. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Projeto de lei número número 98 de 2023, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 149.647,83. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 149.647,83. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento dotação orçamentária, considerando a necessidade de devolução das sobras de recursos. Trata-se de devoluções de recursos advindos por meio de emendas parlamentares, onde os objetos já foram licitados e pagos, sobrando esses valores em conta e que devem ser devolvidos para a União. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Pedro Álvaro Miller, prefeito municipal em exercício. Projeto de Lei número 99 de 2023. Institui o programa Troca Premiada no município de Agudo e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que institui o programa Troca Premiada no município de Agudo e dá outras providências. Trata-se de programa que visa premiar a troca de notas fiscais por prêmios ou participação em sorteios. Este proporcionará diversos benefícios como estímulo ao consumo local, ou troca premiada promoverá a compra de bens e serviços de empresas com inscrição no município, incentivando os consumidores a apoiar a economia local. Isso ajudará a fortalecer as empresas da região e a criar empregos, uma vez que o dinheiro gasto na comunidade permanecerá na comunidade, estimulando o desenvolvimento econômico local. 2. Aumento da arrecadação municipal ao direcionar os gastos dos consumidores para empresas locais. O município verá um aumento na arrecadação de impostos e taxas. Isso significa mais recursos disponíveis para investir em serviços públicos, infraestrutura e projetos sociais que beneficiam a população como um todo. 3. Engajamento cívico e consciência tributária. O Troca Premiada também será uma oportunidade para educar os cidadãos sobre a importância do pagamento de impostos e sua relação direta com a melhoria da qualidade de vida na comunidade. Isso pode criar uma maior conscientização cívica e promover uma cultura de cumprimento fiscal. 4. Incentivo ao empreendedorismo local. Pequenas empresas, muitas vezes, são a espinha dorsal das economias locais. O Troca Premiada servirá como um incentivo adicional para empreendedores locais iniciarem e manterem seus negócios, sabendo que a comunidade está disposta a apoiá-los. 5. Fortalecimento da identidade e comunidade local. O Troca Premiada auxiliará a fortalecer a entidade e o senso de comunidade, uma vez que os cidadãos se sentirão mais conectados aos negócios locais e estarão motivados a apoiar e melhorar a cidade em que vivem. Em resumo, a instituição do Troca Premiada será uma estratégia eficaz para impulsionar a economia local, aumentar a arrecadação municipal e promover o desenvolvimento sustentável da comunidade, enquanto envolve os cidadãos em um papel ativo na construção de um ambiente econômico mais forte e próspero. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Pedro Álvaro Miller, prefeito municipal em exercício. Requerimento número 58, de 6 de novembro de 2023. Para Sua Excelência, Vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que se subscreve amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 97 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 6 de novembro de 2023, vereador Bode. Pedido de informações número 28, de 6 de novembro de 2023. Autoria, vereador Gerson Halberstadt. O vereador, infracionado com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. E o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, informe quanto foi gasto com a realização da edição 2023 da Volksfest. Agudo, 6 de novembro de 2023, vereador Gerson Halberstadt. Pedido de informações 29 de 6 de novembro de 2023. Autoria, vereador professor Tiago Janner. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, informe a lista com nomes de pendências de atendimentos a propriedades rurais inscritas na patrulha agrícola ou demais serviços de maquinários de competência da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, bem como o dia e o ano da inscrição. Agudo, 6 de novembro de 2023, vereador professor Tiago Janner. Pedido de informações número 30, de 6 de novembro de 2023. Autoria, vereador professor Tiago Janner. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, informe a situação da primeira etapa da obra da rede d'água da linha Teutônia Sul e qual a previsão de conclusão. Agudo, 6 de novembro de 2023, vereador professor Tiago Janner. Pedido de informações número 31 de 6 de novembro de 2023. Autoria, vereador professor Tiago Janner. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º, da Lei Orgânica Municipal, informe as ações realizadas para contemplar a Lei nº 2.356, de 13 de setembro de 2022, que institui o repovoamento anual de alevinos nos cursos de água no município de Agudo e da Outras Providências. Em que datas ocorreram as ações de repovoamento de peixes, espécies, quantidade e as notas fiscais da aquisição dos alevinos. Agudo, 6 de novembro de 2023, vereador professor Tiago Janner. Pedido de informações número 32, de 6 de novembro de 2023. Autoria, vereador professor Tiago Janner. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, informe como está o processo de recebimento de emenda do deputado federal Heitor Xu para a conclusão da rede de água na linha Teutônia Sul, o Canto Paraná. Quais as etapas necessárias para dar prosseguimento à rede de água e exigências do governo federal junto à Prefeitura Municipal. Agudo, 6 de novembro de 2023, vereador professor Tiago Janner. Seriam essas proposições para hoje, senhor presidente.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos, colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Também quero cumprimentar ao secretário Luvonir, que se encontra conosco, e também à presidente da ATRA, a Mara Dunck, e demais companheiras que estão junto, assistindo e na galeria aqui da sessão. Senhor presidente, eu tenho alguns questionamentos que eu gostaria de levar ao conhecimento do poder público. Alguns eu já encaminhei ao secretário de obras. É uma reivindicação que eu cobrei na sessão anterior e coloquei para ele, e ele me pediu uma semana de prazo, e essa semana ele me disse que vai fazer o serviço. É na região do Porto dos Macacos, na Várzea do Agudo. É uma estrada que está intransitável e que merece urgentemente uma recuperação. Pelas palavras do nosso secretário de obras, ele nos colocou que a partir dessa semana será feito esse trabalho. Então, já coloco a comunidade de lá que será feito o trabalho durante essa semana, pelas palavras do secretário de obras. Também continuo e vou pedir novamente, eu sei que colegas meus fizeram já cobrança, a estrada de linha São Pedro. Tem uma parte também, está praticamente intransitável. Tem trabalhos que foram feitos até um limite e depois dali para frente não é feito. Recebi várias ligações da comunidade de lá para mim questionar aqui, junto à Câmara, a recuperação da estrada da linha São Pedro. Também gostaria de reforçar o secretário, e falei hoje durante o dia também, da continuação do trabalho de recuperação na região alta do nosso município. Foi feito um pequeno reparo em alguns locais, mas não aquele trabalho que deveria ter sido feito de recuperação contínua, de recuperação das estradas secundárias, das entradas das propriedades. Foi feito um ligeirão para abafar um pouco os questionamentos da comunidade de lá. Mas reforço novamente e cobro novamente que a prefeitura destine e faça a recuperação da região alta do nosso município, porque continuar chovendo, nós vamos ter sérios problemas logo ali na frente. Precisa cascalhamento novamente em alguns locais. Foi feito somente em umas partes. E a gente pede a recuperação que se intensifique nessa região, da região alta do município. Eu quero deixar algumas perguntas e gostaria que fosse respondido pelo governo. Cadê o rolo compactador? Tem material sendo colocado nas estradas e o rolo está onde? Eu não vi, e há muito tempo. E gostaria de saber o que está acontecendo, o que, que foi feito, vender, o leiloar, o que foi feito com esse rolo. E esse é o questionamento que eu deixo, a pergunta. A roçadeira que roçava as beiradas das estradas, que os galhos das árvores tomando conta das estradas, cadê a roçadeira? Outra pergunta que eu digo, Thiago, venderam? Leiloaro, está estragado, o que está acontecendo? Tem vários equipamentos, maquinários, retroescavadeiras, o pessoal nos cobra no interior, cadê aquela retroescavadeira que faria aquele abertura daquela boca de lobo, de uma vez por ano na estrada, onde está essa retroescavadeira? Para finalizar, senhor presidente, calcário para nossos produtores, parece que tem 20% por entregar ainda. Senhor presidente, nós estamos em novembro. Será que é normal para o governo isso? Encomendar em janeiro, fevereiro e entregar em dezembro? Será que é normal? Será que não tem gente que está administrando que conhece a realidade do nosso produtor? Em setembro entra a cultura nas lavouras, nós precisamos do calcário antes. Senhor presidente, finalizo.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, todas as pessoas presentes aqui no plenário, saudar a presidente da ATRA e as suas participantes. Alguns assuntos que gostaria de comentar nesse espaço, sobre a Secretaria da Agricultura. Ela solicitou na semana passada ao setor da vigilância uma coleta de água da rede Felipe Camarão, do Canto do Paraná. Essa coleta, então, foi feita, foi encaminhada ao laboratório do Dacen, e no outro dia nós já tivemos a confirmação do resultado, que comprova a boa qualidade da água, dentro dos parâmetros exigidos para consumo de água potável, e que esta, então, poderá ser ou está sendo distribuída às famílias. Dessa forma, com esse resultado, a Secretaria também poderá dar seguimento na regularização da outorga do poço. A Secretaria da Agricultura também ela deve agilizar as limpezas das caixas d'água. Os reservatórios, nós temos 14 redes de água no interior do município. A água distribuída às famílias, elas devem se manter nos parâmetros exigidos. Se exige a limpeza dos reservatórios, no mínimo uma vez por ano. E no ano passado foi realizada essa limpeza nos meses de junho e julho. A limpeza, e da mesma forma, se faz necessária a manutenção das tampas dos reservatórios, que devem ser mantidas bem fechadas para evitar contaminações pela sujeira. Algumas delas se encontravam sem tampa, o que não poderá ocorrer. Mudando de assunto um pouquinho, muitas solicitações chegaram a mim para recolhimento de lixo do interior. Localidades que não foi recolhido estão pedindo ao setor competente, então, que faça um recolhimento, que o lixo se encontra na beira da estrada. E também muitos pedidos de patrulhamento também. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, senhor presidente, Auro Quirinos, os demais colegas edis, os funcionários dessa casa, quem nos acompanha, nos dá honra, que estão aqui no plenário, a Mara Dunck, presidente da ATRA, e seus colegas, tá? Quem nos acompanha pelas Rádio Agudo e na live da Rádio Alternativa. Vou colocar o que já foi mencionado em sessões passadas sobre o lixo da Várzea do Agudo, né? Que ele, na paradinha, em frente à casa do Vieira. Que nem o colega Itamar já colocou, no Porto dos Macacos também. Foi me reportado que está bem complicado lá, né? Que nem ele já falou, então. Te aguardo, então, por esse trabalho. Agradecer ao secretário de Obras pela reforma da ponte que liga a Rua Santo Ângelo, que dá acesso à Avenida Concorde, perto do Arroio. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, também os que se encontram aqui presentes no plenarinho e todos os nossos agudenses. Esse meu primeiro espaço sempre trago assuntos propositivos e ou informativos. O município de Agudo está com inscrições abertas para os editais de apoio a projetos culturais e audiovisuais até o próximo dia 14 de novembro. Essa iniciativa, que faz parte da Lei Paulo Gustavo, visa fortalecer o setor cultural e audiovisual local, proporcionando oportunidades para agentes culturais residentes na região. Os editais estão abertos e uma variedade de agentes culturais, incluindo pessoas físicas, microempreendedores individuais, pessoas jurídicas com fins lucrativos e sem fins lucrativos, bem como coletivos ou grupos sem CNPJ, representados por pessoas físicas. Isso significa que uma ampla gama de projetos culturais pode ser contemplada por meio deste programa. Uma característica dos editais é o compromisso com a diversidade e a inclusão. As cotas étnicas raciais estão presentes em todas as categorias, com no mínimo 20% das vagas destinadas a pessoas negras, pretas e pardas, e no mínimo 10% das vagas para pessoas indígenas. Além disso, moradores do bairro Caiçara e do interior, bem como mulheres, receberão pontuação adicionais, reconhecendo suas contribuições para a cultura local. As inscrições começam no dia 16 de outubro de 2023. Os projetos selecionados deverão ser realizados no período de até 9 meses a partir da data da seleção. Os agentes culturais contemplados deverão realizar uma contrapartida social, que será acordada com a administração municipal. No campo do audiovisual, até 12 mais um projetos podem ser contemplados, abrangendo diversas categorias. O valor total disponível para esta categoria é de R$ 122.799,29, distribuídos da seguinte forma: até R$ 91.403,55 para apoio à produção de obras audiovisuais de curta-metragem e ou videoclipe e desenvolvimento de roteiro. Até R$ 20.900,91 para apoio à realização de ação cinema itinerante ou cinema de rua. Até R$ 10.494,83 para apoio à realização de ação de formação audiovisual. Apoio a outras áreas culturais. Para as demais áreas de cultura, até 14 mais um projetos podem ser contemplados com um valor total de R$ 49.741,84. A distribuição dos recursos para estas áreas é a seguinte: até R$ 34.741,84 para dança, música ou teatro. Até R$ 10.000 para artesanato. Até R$ 2.000 para leitura, escrita e oralidade. Até R$ 3.000 para patrimônio cultural, cultura popular ou manifestações tradicionais. Os editais representam oportunidades valiosas para artistas e agentes culturais locais desenvolverem seus projetos e contribuírem para o enriquecimento da cultura em Agudo. Os interessados podem obter mais informações, orientações sobre o processo de inscrição através dos canais de comunicação da administração municipal. Está aí, senhor presidente, a população, as pessoas que têm esse viés artístico, cultural, né, para que aproveitem esta oportunidade, né, e poder alavancar os seus projetos. Uma situação que me chamou a atenção, senhor presidente, demais vereadores, a população que nos ouve, é que o vereador líder do MDB, ele conseguiu falar com o secretário de obras. Conseguiu falar com o secretário de obras. Me chamou a atenção isso, né? Só ele não conseguiu fazer as perguntas, ele teve que fazer aqui no microfone. Mas, enfim, está valendo, é uma ferramenta dos vereadores, né? E é na parte dele propositivo, assim ele acha. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade, pela rede social da Câmara, e uma boa noite especial a quem se encontra aqui na galeria. Na última semana, na quinta-feira, tivemos o dia de finados dedicado aos nossos entes queridos que não estão mais conosco. E eu fiz uma visita ao cemitério municipal um dia antes e constatei várias melhorias que foram feitas no nosso cemitério municipal, e isso é louvável. Mas, por outro lado, chegou um momento que da história de Agudo que é necessário fazer uma intervenção mais forte no cemitério municipal de infraestrutura, né? Então, pensando nessa situação, eu estou fazendo uma indicação ao governo municipal que diz o seguinte, destinado ao Poder Executivo, né? Que o setor competente estude a possibilidade de pavimentar as ruas internas do cemitério municipal, né? Porque, como foi também aí na quinta, né? Teve chuva, né? E importante que a gente tenha também esse cuidado com o nosso cemitério municipal, não só no dia de finados, né? Mas quem sabe essa pavimentação das ruas seja importante, né? Para a toda a população e um respeito também com a história do município de Agudo. Então fica essa indicação ao Poder Executivo dele estudar a possibilidade de pavimentar as ruas do nosso cemitério municipal, né? Que eu julgo que é de extrema importância nosso cuidado, porque em dias de chuva, né, e vai ocorrer, já ocorreu, né, em dias de chuva, não deve ser muito fácil, né, fazer um enterro no local lá. Quem sabe pavimentando as ruas, né, começa aí com um pouco, né, quem sabe não todas de uma vez só, seja importante, né, para o nosso cemitério municipal e a população agudense. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, e em especial a presidente da ATRA e suas companheiras aí, até eu olhando para elas tudo fardadinho, até estou desconfiado que hoje vem um convite para os vereadores aí para inaugurar os móveis da sala deles, né? Deve ter chegado lá, né? Todas elas fardadinhas ali, que lindo isso aí, né? Ah, eu tenho uns pedidos aí, junto à secretária de obras, alguns eu já fiz com ele hoje, que já falei com ele também, né? Recebi há pouco de um morador do bairro Caiçara. Ele me passou o seguinte ali, que na esquina ali que sobe para a fábrica Boteiro, ali, de repente era para tirar o quebra-mola, né? Porque tem um buraco que atravessa a rua de fora a fora, que nem quebra-mola não precisa, né? Isso aí eu passo também bastante aí, né? Tá bem complicado ali. Espero que dê uma atenção especial ali, que é um lugar que tem muito movimento. Também, como o Itamar já comentou, um patrulhamento na linha São Pedro, seu Abílio Martins, me passou que pertence a Agudo lá ainda, Itamar. Diz que não mudaram, diz que é Agudo ainda. Tá. Então, fica ruim, né? Diz que a patrulha foi até um pedaço e o resto do povo foi esquecido lá. Espero que quando o tempo agora vai chover de novo, né? Infelizmente, ou felizmente. Então, que quando dá depois, que dê uma atenção para esse povo. Também eu vou fazer um comentário aí a respeito dos feirantes da praça. Sexta-feira me ligarem, queriam a minha presença junto em matéria ali, e eu disse, já estou indo aí porque eu tenho que ir para a cidade mesmo. Me passaram uma situação ali que estava tentando trazer eles meio à força aqui para as casinhas, né? Mas eles estão querendo ficar lá na praça, né? Então já falei com o secretário aí, tá tudo tranquilo, resolvido, eles vão ficar de boa lá na praça, lá enquanto que der. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, os que nos acompanham pelo Facebook, e os que acompanham aqui na galeria, presidente da ATRA, os demais colegas dela, aos servidores da casa. Eu quero compartilhar algumas ações e atividades da Secretaria da Assistência Social. O projeto de capoeira do CRAS, bairro Caiçara, receberam uniformes a 16 alunos com idades de 5 a 15 anos. Aulas ministradas pelo mestre Gabriel Flei, no Centro de Referências da Assistência Social do CRAS. E no sábado, dia 4 de novembro, os alunos e pais, juntamente com a servidora Juliana Colts e a secretária de Desenvolvimento Social, Maria Rosângela Robusti participarem do Festival Nacional Arte Moleque no município de Santo Ângelo. Também hoje iniciou a pesagem do programa Bolsa Família. Hoje, inclusive, já hoje de tarde, foram na Escola Santos Reis e na Sociedade União da Várzea do Agudo. E amanhã prossegue, dia 7, na Escola Alberto Pasqualini, das 8h30 às 9h15. A dia 8, Escola Santo Antônio, das 8h30 às 9h30. A dia 8 ainda, Escola 7 de Setembro, às 14h às 15h. 13 de Novembro, Escola Olavo Bilac, 8h30 às 10h. E dia 13, a Comunidade Nossa Senhora da Saúde, Getúlio Vargas, 13h15 às 14h. E no dia 14 a dia 24 de novembro, na UBS Tia Laurinha, bairro Caiçara, às 8 às 11 e 13h30 às 16h. Será feito essa pesagem da assistência social. E mobilização também entre a defesa do Sistema Único de Assistência Social. No dia 8 de novembro, quarta-feira, em Agudo, vai ter uma roda de conversa nas rádios pela assistência social em favor da PEC 383 de 2017 para vinculação de 1% da renda líquida do orçamento do governo federal para o financiamento de programas e projetos. Foi realizado em 2021 uma pesquisa da FAMURS que, até esse ano, 90% dos financiamentos da assistência social ocorre pelos municípios. Então, haverá uma grande mobilização da assistência social no dia 8 de novembro em todos os nossos municípios do estado do Rio Grande. Para vincular esse 1% da Receita Federal para os municípios, para financiamento e programas de projetos para as cidades. Inclusive, aí aqui a nossa secretaria, Maria Rosângela, fará entrevista nas rádios, dia 8, e os demais municípios farão a mesma coisa em todo o Rio Grande do Sul. Era isso no meu primeiro espaço, presidente.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenarinho, aos ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa, aos internautas, ouvindo a manifestação de todos os colegas vereadores. Dois colegas já abordaram a situação da estrada da linha São Pedro, e eu posso confirmar que, de fato, a situação é precária. A necessidade de se fazer melhorias urgentes, limpeza de valetas e colocação de material. E, inclusive, um cidadão residente lá me disse que era para fazer a pergunta de que a promessa, onde está a promessa de estrada sempre boa. Que no tempo da campanha do atual governo se pregava de que as estradas sempre seriam boas e aquela lista de 22 promessas, Itamar, que o senhor tem guardado. Então, aí agora, na verdade, não. A gente sabe que não dá para cumprir a questão de estrada sempre boa, todas ao mesmo tempo, e ainda mais num ano chuvoso como esse. Mas eu espero que, na medida do possível, nos próximos dias, seja feito um trabalho de recuperação nessa estrada e também as demais estradas vicinais. Tem várias estradas com problemas similares à linha São Pedro. No sábado eu estive na linha dos Pomeranos e fui cobrado por vários moradores a questão da coleta do lixo, uma vez que já faz mais de mês que o pessoal colocou o material na beira da estrada e ainda está lá. Na linha central, na linha Coronel Tamarindo também, tem montanhas de lixo aguardando ser recolhido, já o mato tomando conta, crescendo por cima. E outra localidade que também me cobraram é a Cascata do Chuvisco. São localidades que perguntaram se o pessoal precisasse trazer o lixo até a cidade ou se ele seria recolhido. Durante a semana passada eu fui cobrado, muito cobrado por vários moradores a questão da iluminação pública. No perímetro urbano aqui em frente à oficina do seu Rogério Dober, Rogério das Bicicletas, tem duas luminárias desligadas que, segundo ele, não vamos colocar a culpa em quem não tem, mas ali a RGE andou mexendo na rede e, segundo ele, desligaram a luminária. Mas recebi agora há pouco o WhatsApp de um morador do Cerro Seco me pedindo o contato do servidor que fazia o trabalho de reposição de lâmpadas. Espero que ele tenha êxito e consiga essa reposição. Também fui cobrado por moradores da Várzea do Agudo por recuperação e troca de lâmpadas. E essa questão da estrada do Porto dos Macacos ali já é de bastante tempo e, segundo moradores ali, já desistiram até mesmo de pedir melhorias porque já estão achando que não vai acontecer mais. Então, a gente se depara em contato com as pessoas no dia a dia com várias situações e pessoas decepcionadas, pessoas que acredito que muitos que até tenham votado no atual governo, tristes por não estarem recebendo o serviço. Essa questão do entrega de calcário também, nós estamos já virando o ano, dá para se dizer, e ainda não foi feito toda a entrega. Então isso aí não sei o que está acontecendo aí, se pregava de organização, de agilidade, de isso e aquilo. Então, acho que é preciso que, de fato, façam aquilo que prometeram, né? Porque, pelo menos para atender o básico. Seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, que encontra-se prejudicado por falta de inscritos. Temos também os oradores do Grande Expediente, onde temos inscritos os vereadores Isabel Lamaisão e Itamar Puntel. Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaisão.
Cumprimento novamente a todos. E nesse espaço quero somente reforçar, então, o assunto da entrega do BTI, que é o larvicida que combate o borrachudo. Até que, enfim, então, a distribuição será, então, amanhã e na quarta-feira, dia 7 e dia 8. Portanto, então, amanhã se inicia. Temos a previsão de aplicação na quinta-feira, dia 9. Como temos previsão de chuva, de novo, tentaremos a aplicação, então, com os níveis mais baixos das sangas. Quem quiser e não puder aplicar na quinta-feira, que faça, então, na quarta-feira, à tardinha. Esse cronograma ele está no site do município, o horário, o local da entrega, e salientar também a importância que todos apliquem o produto, então, conforme as orientações que são repassadas aos líderes, às pessoas que recebem esse produto e levam até a sua residência, até os vizinhos. Então, agradecer, desejar o empenho de todos nesse trabalho. É uma ajuda que todos precisam fazer para que nós tenhamos um resultado satisfatório. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, eu não iria fazer uso desse espaço, mas acho importante reforçar e fazer novas cobranças, porque este governo ele precisa ouvir a população. E nós somos as primeiras pessoas que estão à frente, estão lá junto com a comunidade Agudo. E alguns questionamentos chegaram e eu não estou vendo atitude nenhuma por parte do governo municipal. E são questionamentos, eu vi cobranças pelo parte do vereador Gerson, parte do vereador Bode, da Nice, da Isabel, de vários, inclusive o vereador Tiago fazendo pedidos de informações aí que deixam dúvida nas ações do governo. E importante, Tiago, não é uma crítica. Acho muito importante esse pedido de informação. É através do pedido de informação que a gente tem a resposta escrita, porque às vezes a resposta falada aqui na sessão não é a mesma que deveria ser a escrita. Eu sempre usei, quando me posiciono, usei documentação e mostro, está aqui o papel. Eu acho que é essa a atitude, e quando tem uma resposta documentada, temos como cobrar o que está escrito aí. O que é falado já fica naquele disque-disque. Mas é dessa forma que pretendo sempre agir aqui. Só que são questionamentos que o vereador Gerson disse, os 22 compromissos estão aqui, ó. Eu guardei, tá? Porque isso aqui, eu não vou nominar todos, mas daqui uns dias eu vou começar a me posicionar em cada um deles, para ver o que foi feito. Porque quando se coloca no papel, quando se leva essa expectativa ali para fora, na nossa comunidade, tem que ser cumprido. Eu penso assim, porque senão o político fica mal falado. E aqui eu vou levantar umas questões que eu levantei em umas sessões anteriores, aproveitei quando tinha representantes do Conselhão aqui, que foi a entidade que pressionou os vereadores a votar o empréstimo. E eu vou repetir, porque eu acho importante a comunidade estar atenta. E não só a comunidade, porque vem da comunidade essa cobrança. O que foi feito? Isso aqui é para refletir, para a comunidade refletir. Não é uma crítica. Eu quero que a comunidade reflita o que esse governo fez até o momento. Eu gostaria aqui só colocar quantas quadras de calçamento novas foram feitas nesse período de 3 anos de governo. A não ser as que foram deixadas licitadas do mandato anterior. Quantas foram feitas? Nenhuma, acho, presidente. Se foi feito, foi uma. Tem muita gente que tem lá o chão batido na frente da casa e está ansioso esperando o calçamento. Aí o que acontece? O município para 3 anos. O governo anterior fez, em 2 mandatos, mais de 60 quadras, 70 quadras. E esse? Quantas foram feitas? Isso a comunidade deve saber. Eu não vou responder. Outra situação, aqui tão debatida, que era para ter planejamento, era para ter um governo que trabalhasse planejamento. Recolhimento de lixo no interior, Gerson. Que vergonha é isso, cara? Não tem um roteiro, não tem uma linha, não tem recolhe parte de uma linha, outra deixa para trás. Isso é coisa pública, recolhimento é da questão da saúde. Debati na sessão anterior, nas sessões, há 3, 4 sessões atrás, urbanização urbana, árvores aqui na nossa cidade. O que foi plantado até o momento? Só foi arrancado? Nós estamos num município que não tem mais sombra. Novas empresas, indústrias. O que foi trazido no município de Aguda? O que foi feito com os nossos terrenos baldios, que estão um brejo maior que uma pessoa? O que está sendo cobrado desse pessoal que tem terreno baldio? Tem uma lei que tu tem que deixar limpa. O que está sendo feito? Iluminação pública, outro, outra situação que eu levantei há poucos dias atrás. Iluminação pública aqui, o que foi feito de novo? De recolocado ou substituído algumas lâmpadas que estão há muito tempo atrás, que não ilumina mais, tem que botar, porque hoje vem essas LED, vem essas iluminações diferentes, que vai iluminar melhor, tu tem que ir substituindo de tempo em tempo, porque senão a cidade fica escura. O que foi feito? Iluminação no interior, vereador Bode, acho que mais de ano, que não tem veículo para a pessoa que faz lá a troca, não tem veículo. A prefeitura não disponibiliza um veículo para o cara ir lá trocar. O que, que é isso? Voltou hoje? Aqui o Bode está me dizendo, hoje voltou o veículo. Mas mais de ano. E o pessoal esperando. Calçadas. O que, que foi feito nas calçadas? De diferente. Que a expectativa criada pelo governo era grande. O que, que foi feito diferente? Eu estou só mencionando para o pessoal refletir. Não é crítica. Eu só estou dizendo e eu quero que compare o que, que foi feito de diferente. Reparo nos calçamentos, buraco nos calçamentos. O que, que foi feito, vereador Bode? Tem buraco aí que é um absurdo. E ninguém... não tem uma equipe que vai lá e tira e repõe um material, coloca o paralelepípedo de novo. De tempo em tempo tem que fazer no calçamento de agudo. Nós temos uma base que não é firme e não tem o que fazer. Vai brotar umidade embaixo, vai saltar para cima, mas tu tem que ter uma equipe que corrige isso, que coloca e faça esse trabalho. Tem lugares que eu vou tomar como base, já mencionei na sessão anterior, ali perto da CPL, tem um trecho da rua, não na avenida, em direção à avenida, mas a rua que sobe, tem uma parte que está oca, mais de 20 metros, há muito tempo, por baixo, e ninguém faz nada, os caras vão estacionar ali, vai cair dentro desse buraco. O que, que foi feito para solucionar o problema da Sanga Funda, que despejou a água dentro da cidade, que foi através da Sanga Funda que trancaram o nosso asfalto que o governo anterior queria fazer na Avenida Concórdia? Foi por causa da Sanga Funda, porque despejava e tinha que ter um projeto que desse uma solução à Sanga Funda. O que, que foi feito na Sanga Funda até o momento? Outra, drenagem da Avenida Concórdia, que não escoa direito a água. O que, que foi feito até o momento? Sinalização de faixa de pedestre. O que, que nós temos no município de Agudo? Uma cidade fantasma. O que a gente vê de sinalização? Não tem mais faixa de segurança, não se vê mais faixa de segurança, ninguém pinta. Será que não tem pintor mais? O que está acontecendo? Tem muito e muita coisa. Lixeiras. O que, que foi feito de diferente em lixeiras? As que tinha nos cantos, que o pessoal trazia do interior o lixo e colocava para poder se despachar e ir num local adequado, hoje tem uns tubos lá de concreto. Estamos regredindo? Ou talvez eu estou enganado, senhor presidente? E aqui eu não vou falar nos gastos com o pessoal. Isso eu não vou falar. Hoje não. Mas eu quero tirar os dados no Tribunal de Contas, que está lá especificado quanto está sendo gasto do orçamento em pessoal aqui na prefeitura. aqui se pode. E atinge aonde, senhor presidente? Atinge o nosso contribuinte, atinge a nossa comunidade. É bem assim. A questão do calcário, Gerson, é uma vergonha. É uma vergonha. Olha, quem não tem cultura já plantada ou está finalizando a planta nas lavouras, como é que tu vai botar o calcário agora em novembro, dezembro? Será que não tem gente que tem cabeça, que conhece a realidade do interior? Tu tem que agilizar, tu tem que terceirizar, tu tem que pegar a máquina, o caminhão, faz isso, mas não deixa o nosso produtor esperando. O produtor que dá renda aqui para o município. E hoje, aquilo que prometeram para o produtor, sempre estrada boas, aqui ó, tá? Aonde está a estrada boa? O que, que mais o produtor precisa? Estrada boa. Aonde está o calcário que ele estava esperando? E não vem? Pago. Então é isso que deixa nós indignados. E quando a gente critica, tá? A resposta sempre é a mesma, senhor presidente. É que esse governo não teve operação, pode escutar daqui a pouco. Esse governo não teve operação da Polícia Federal. Tá? Até o momento, senhor presidente. Tá, seria isso.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Passamos ao espaço das matérias do ordem do dia, onde temos projeto de lei 77 de 2023, autor professor Tiago Janner, que institui o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência no município de Agudo e da outras providências. Abre espaço para discussão.
Professor Tiago.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Então, o projeto de lei 77 de 2023, que institui o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência no município de Agudo e da outras providências, é um projeto de lei que eu apresento, está para apreciação e votação hoje. Foi construído junto com a nossa PAI, né? E que é, se diga de passagem, presta um excelente serviço regional, eu diria. Então, com o auxílio do pessoal da PAI, se construiu esse projeto de lei. Trago, como já disse em outro momento, como uma cópia de outros municípios, né, a ideia em si, né, mas ele foi construído aqui em Agudo, esse projeto de lei. E para algumas pessoas parece algo simples nós ter o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência, mas ele é de grande importância, né, porque ele valoriza, se coloca à posição. É um dia voltado para conscientização, eu diria assim, né? Como diz na justificativa, né? Erradicar as barreiras sociais, né? Um projeto de inclusão social. E, então, julgo de extrema importância o projeto de lei e pedimos, né, o apoio dos demais vereadores pela aprovação deste projeto.
Coloco o projeto de lei 77 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 77 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 58 de 2023, autor Laírton Unfer. Coloco o requerimento 58 de 2023 em discussão.
Vereador Bode.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Hoje, pela parte da tarde, o secretário entrou em contato comigo para fazer esse pedido aí. Ele explicando ali que continua faltando gente, né? E então eu já prontamente já fui até a secretária também. E já me passou que daqui uns dias vem com ali também um pedido junto precisando de motorista e operador, né? Que está faltando no, lá embaixo no, na Secretaria de Obras. Silício.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Tenho que aqui fazer esta menção ao líder do PP, o vereador Bode, né? Que a pedido do secretário e também da secretária, secretária Edinho e também da secretária Daniela, apresentou esse requerimento. E por entender e ser sensível a este projeto aí de suma importância, para que a Secretaria de Obras ela tenha a possibilidade desta soma dos três operários, né, e que vai trazer aí, com toda certeza, uma maior celeridade dos serviços lá na ponta para os nossos municípios agudenses, né. E reforço aqui, juntamente com o vereador Bode e os vereadores da bancada do governo, aqui o vereador Dário e o vereador professor Tiago, e peço para que os demais vereadores também sejam sensíveis e votem a favor do requerimento.
Coloco o requerimento 58 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Requerimento 58 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 28 de 2023, autor Gerson Halberstadt. Coloco o pedido de informações 28 de 2023 em discussão.
Vereador Gerson.
Passo a palavra ao vereador Gerson.
Eu encaminhei esse pedido de informações uma vez que várias pessoas me questionando dos valores que foram, que a Prefeitura Municipal investiu neste ano na Folkfest e que ainda não havia sido feita uma prestação de contas oficial. Então, é por isso que, como diz o meu colega vereador Itamar, eu gosto de as coisas no papel. E desse modo, então, estou encaminhando esse pedido de informações para que a gente tenha um documento, um papel na mão. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Sobre esse pedido de informação, vereador Gerson, acho que de suma importância, uma vez que na sessão do dia... do dia 2 de outubro de 2023, nós tivemos o uso da tribuna por parte do secretário, Luvonir, e falou sobre tudo o que se passou junto à festa. E naquele mesmo momento, num pronunciamento meu, eu pedi a ele aqui, solicitei que sua senhoria apresentasse relatório de gastos feitos pela realização do evento. Esperei, e até o momento se passou um mês, e nós não temos esses números ainda. Então, acho que é de suma importância. E o que vem no papel, está no papel, Gerson. Então, acho que foi muito bom esse teu pedido de informação referente à festa. Seria isso.
Professor Thiago Yanner.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Yanner.
Vereador Gerson, eu só fiquei com uma dúvida se o seu interesse... é sobre a Folkfest ou a Festa do Moranguinho? Agora, com a fala do vereador Itamar, parece que não está de acordo, né, ou com as festas, né, porque o secretário Levonir ele assumiu a pasta da Secretaria da Festa do Morango a partir dali, né, e o senhor quis sobre a Folkfest, né, então que seja feito sobre isso, né, mas com a fala do vereador Itamar ficou um...
O questionamento é sobre a festa do Moranguinho.
Ah, pois tá? Então.
Então, acho que eu não entendi direito aí as tuas colocações, mas é importante, na próxima eu faço esse pedido da festa do Moranguinho.
Coloco o pedido de informações 28 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Pedido de informações 28 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 29 de 2023, autor professor Thiago Yanner. Abro espaço para discussão.
Professor Thiago.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Yanner.
Então, esse pedido de informações aqui é no seguinte sentido, né? Que informar uma lista dos nomes de quem está inscrito em serviços de maquinária agrícola, patrulha agrícola, da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, né, e as pendências com atendimentos, né. E eu lembro aqui que na última sessão o vereador Laírton colocou que tem uma pessoa que está esperando há 2 anos e meio, né? Então, fiquei preocupado com essa situação. Então, gostaria de ver essa lista, né? Então, desde quando a pessoa se inscreveu, né? E que ano da inscrição, então, também, né? E importante a gente estar a par dessa informação, né? Dos inscritos e as pendências com o serviço.
Coloco o pedido de informações 29 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Pedido de informações 29 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 30 de 2023. Autor, vereador professor Tiago Janner. Coloco o pedido de informações 30 de 2023 em discussão.
Professor Tiago.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Então, esse pedido de informações é direcionado à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, que ela informe qual é a situação da primeira etapa da obra da rede d'água da linha Teutônia Sul. Temos aqui o seu Soares, né, sua família, né, que são moradores do Canto Paraná, e essa primeira etapa ela não contempla ainda o Canto Paraná, né? Mas para a gente, gostaria de saber qual a previsão de conclusão, né? Porque conversando esses dias com o pessoal da associação, eles estão preocupados, que estão pagando a taxa lá de luz, né, para a empresa Eletro, que é considerável, e não ainda aguardam a chegada da luz, né, da água, né, ou melhor dizendo. Então, se falta muito tempo, o que, falta para concluir, né? Então, se aguarda, né? Porque o prefeito sempre falou para mim que deve ser prioridade esse atendimento à água, né? Então, pedir para a secretaria, para o secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, que assim faça e que acelere esses processos, né? Então, verificando aqui quando o pedido é, se tem uma previsão de conclusão dessa primeira etapa, e aí que é preciso também valorizar que ela está sendo feita com recursos próprios, né?
Coloco o pedido de informações 30 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Pedido de informações 30 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 31 de 2023, autor professor Tiago Janner. Coloco o pedido de informações 31 de 2023 em discussão.
Professor Tiago.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Então, esse pedido de informações aqui, ele está baseado em cima de uma lei que nós aprovamos aqui na Câmara de Vereadores, né, e que foi depois pela lei assinada pelo prefeito, a Lei 2356, de 13 de setembro de 2022, que é uma lei que também já existe em outros municípios aqui da região, né, e que institui o repovoamento anual de alevinos nos cursos de água no município de Aguda, outras providências, né? Então, eu gostaria de saber qual a situação dessa lei, se foi colocada em prática, né? Se ocorreram as ações de repovoamento de peixes, as espécies, quantidades e as notas fiscais de aquisição dos alevinos, né? Agora estamos num período de piracema, né? E importante, então, vem à flora essa questão também do nosso ambiente, dos cursos d'água. Então, queria saber que ações foram feitas pela secretaria.
Coloco o pedido de informações 31 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Pedido de informações 31 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 32 de 2023. Autor, vereador professor Tiago Janner. Coloco o pedido de informações 32 de 2023 em discussão.
Professor Tiago.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Então, esse aqui é, de novo, relacionado à rede d'água da linha Teutônia Sul e agora com o Canto Paraná incluído, seus Soares, né? Porque fiz dois pedidos de informações separados. Porque temos essa primeira etapa, que é com recursos próprios, né? E essa segunda etapa, que é a conclusão de toda a rede, né? Que é através também de uma contrapartida do município, mas principalmente de uma emenda do deputado federal Heitor Xu, né? Então, que fique, gostaria de saber quais são os prosseguimentos, qual a situação que está, né? Quais são os próximos passos, né? A população também gostaria de saber. E importante os moradores, a associação lá, estar a par, né? Que a vereadora Isabel, como servidora, falou de uma ação, né? Da análise de água, né? Que foi feita e a água é potável, é própria para o consumo humano, né? Então, o pessoal gostaria de saber, né? Quando que teremos essa conclusão ou andamento dessa para receber essa emenda federal do governo, né? Então, seria isso, senhor presidente.
Coloco o pedido de informações 32 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levante-se. Pedido de informações 32 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Estamos no espaço das matérias do expediente, onde temos Projeto de Lei 97 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a contratação de operário para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei 98 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de decreto especial no montante de R$ 149.647,83. Projeto de Lei 99 de 2023, autor Poder Executivo, institui o programa Troca Premiada no município de Agudo e dá outras providências. Projeto de Lei 93 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a municipalizar trecho urbano da rodovia RS-348 e dá outras providências. Projeto de Lei 95 de 2023, autor Poder Executivo, altera a Lei Municipal 1518/2003, que institui o calendário de eventos do município. Projeto de Lei 96 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de um crédito especial no montante de R$ 12.000. Projeto de Resolução 6 de 2023, autor Mesa Diretora, altera o endereço da sede da Câmara Municipal de Agudo. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Bote.
Dário.
Nisse.
Professor Thiago.
Itamar.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham. Eu olhando aqui, tem gente, moradores aí da rua Dionísio da Fonseca Reis, né? Fui procurado esse fim de semana por moradores dessa rua, eles me passando uma situação do que quando eu comentei aqui na sessão que de repente quando completava um ano ia ter bolo, RBS TV, Diário de Santa Maria, Rádio Agudo, né? Então, para surpresa dessas pessoas, alguns que viram tinha em suas caixas de correio um convite para uma reunião junto ao gabinete do nosso prefeito, né? O prefeito até comentou com eles que, de repente, o prefeito também ia fazer uma festa ali na inauguração da obra, né? Então, eu fiz um levantamento ali. O valor da obra era R$ 309.720, né? Início da obra, dia 1º de julho de 2022. Término da obra, 30 de novembro de 2022. Hoje nós estamos dia 6 de novembro de 2023. Mal e pena começou essa obra, né? Então, não sei o que está acontecendo aí. Dão desculpa nas pedras, que as pedras sem condições, né? Mas um ano, seu colo se encontra com nós aí, um ano a pedra não conseguiria consertar a pedra ainda? Não. Vamos parar com isso aí. Também outra situação aí. As bombas, isso aparece tudo pro vereador Bode, né? Eles adoram esse vereador, né? Passaram agora a tardinha, uma manhã, eu vou lá. Uma encilhadeira nossa abandonada, 4 meses na linha Teutônia. Aí eu disse, não, aí Está tudo perdido. Ah, mas 4 meses? Ainda perguntei, mas tem certeza que é do município? Sim, senhor. Tá, então deixa que amanhã eu vou lá. Também, colegas que já comentaram a respeito aí do recolhimento de lixo, meu celular está quase trancando já de tanta foto de monte de lixo aí que tem. A respeito do calcário, esse vereador aqui bateu todos os anos. O calcário tem que ser terceirizado. As nossas caçambas aqui não pode estar puxando esse calcário. Como é que o secretário de obras vai fazer um bom trabalho, o colega vereador? O senhor não concorda comigo? Aí, quando precisa das caçambas para puxar um pedregulho, um material, estão puxando calcário. Então, eu acho que tem que dar mais condições ali para o Edinho, porque ele já está fazendo um belo trabalho, né? E se ele tivesse essas caçambas junto com ele aí, o trabalho dele seria muito melhor ainda. Então, espero que para o ano vão terceirizar essas cargas de calcário, porque imagina novembro, a maioria do pessoal já está colhendo e estão na espera do calcário. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu, boa noite aos que nos acompanham ainda nesse momento. Tenho aqui um programa de aprendizagem profissionalizante rural. É um curso de gestão rural e empreendedorismo de 2024. É o programa Crescer Legal, promovido pelo Instituto Crescer Legal com apoio das secretarias municipais de educação e de assistência social. A busca oportunizar formação teórica e prática a adolescentes do meio rural para atuação empreendedora e cidadã, de forma articulada com a escola, e com a família e com a comunidade, respeitando a legislação da aprendizagem profissional. O curso é um empreendedorismo em agricultura polivalente, gestão rural. Terá atividades teóricas e práticas em gestão rural e empreendedorismo, abordando estudo e análise das propriedades rurais, diagnóstico do município e da região com estudos dos arranjos produtivos locais, mapeamento de parcerias locais e alianças estratégicas, desenvolvimento de trabalho em grupo, envolvendo as famílias e a comunidade, criação de estudos de viabilização de desenvolvimento de um produto de gestão e empreendedorismo. O público-alvo é adolescentes, meninas e meninos de até 14 a 17 anos, que estejam cursando o ensino regular a partir do 5º ano do ensino fundamental, oriundos de famílias de produtores e trabalhadores rurais, em especial produtores de tabaco, que residem nas localidades abrangidas. A organização do curso é: cada turma terá de 20 a 24 horas. O curso será realizado de março a dezembro de 2024. As atividades serão no turno inverso ao da escola, de segunda a sexta-feira, durante 4 horas diárias. O curso terá carga horária total de 800 horas sem recesso no inverno. As inscrições poderão ser feitas pelo site Instituto Crescer Legal. E tem os documentos que precisem ser apresentados, são fotos dos seus documentos, carteira de identidade, RG, frente e verso, CPF, carteira de trabalho, caso seja carteira digital, print da tela, comprovante de residência com CEP, título de eleitor, se tiver uma foto, os números dos documentos dos seus responsáveis legais, RG, CPF, e a foto de uma redação escrita por você, e é no mínimo 10 linhas, relatando como você é, como é seu dia a dia, como são as pessoas que convivem com você, quais são as dificuldades dos seus planos, etc. O período de inscrição foi prolongado até o dia 15 de novembro do ano de 2023. E até pede-se aos orientadores das empresas fumageiras que divulguem nos seus trabalhos, nos seus roteiros, no meio do interior, e falando e proporcionando esse curso para os filhos desses agricultores principalmente do tabaco. E sobre a entrega de calcário, não sei como, mas eu hoje até falei com o Luquinhas, alguma coisa não deve bater muito bem, de repente a gente tenha que ver com o Luquinhas de novo. Ele me comentou que as licitações, essas foram entregues todas, só teriam essas cargas que vieram as últimas semanas, que foram encomendadas a mais tardar, e agora as últimas semanas entraram alguma carga sim, mas essas da licitação foram entregues todas, conforme secretário Lucas. Ou a gente precisa se informar com ele novamente se é real ou não esses dados daí. Seria esse no meu espaço.
Passo a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento novamente, então, senhor presidente, os colegas e quem se encontra ainda no plenário. Comentar com, né, passar para o Tiago a respeito do cemitério municipal. É muito importante, né? Isso já vem de tempo, né? Que até eu lembro que teve um ano que quando começou ali em função de dengue, né? A gente fez um trabalho bem, bem importante lá do bairro Tia Laurinha, né? Com os agentes comunitários. Isabel junto, né, Isabel? A minha mãe está no municipal, mais familiares. A gente vê que na principal e no meio também, né? A gente é bastante água, né? Quando chove, fica bastante complicado, né? Não se tem, de repente, se fosse até assim algo provisório, tipo brita ou um cascalho mais fino, né? Que é bem onde a gente caminha no meio, né? No meio dos túmulos, né? Que acumula água e a gente acaba pisando, afundando os pés no chão, né? Mas bem importante essa tua colocação e essa tua indicação, Thiago. A respeito também, na terça-feira, por Dona Chica, né? Do pronto atendimento, a gente foi buscar um paciente em Canoas. E a gente se deu por conta com um acidente no Cerro Chato, né? Como a gente é da área da saúde, a gente tem que parar, né? A gente deu o suporte até a SAMU chegar, né? Daí foi ligado para a SAMU tudo. E até os moradores dali, fica bem perto da família Ele, né? Uma parte, assim, eu acredito que não seja só ali, né? Em várias partes... até a entrada da cidade, tem várias partes que já estão sem iluminação no asfalto, né? E isso também leva a acidente, né? Dias de chuva, complica. E essa curva ali que eles... onde esse motoqueiro se acidentou, os moradores dali falaram que vários acidentes acontecem no mesmo lugar, né? Como também na curva do cotovelo, né? Cada vez também, né? Sempre tem acidente, né? Cada vez mais. Então eu peço até para os colegas, juntamente, né? Todos nós, ver com o Dyer, que fosse colocado um redutor de velocidade que nem tem em Restinga. Né? Porque quebra-mola acho que não vai dar muito certo ali, mas que fosse um redutor então, né? E ver também a respeito desse trajeto do Cerro Chato ali, né? Bastante curva, bem complicado quem usa mais vezes, né? Esse trajeto. Seria isso daí.
Passo a palavra ao vereador Thiago Janner.
Bom, comentar que na semana passada eu não tive mais espaço e conversando com o diretor e o servidor André sobre se havia chegado resposta do Dyer de um pedido de informações que eu havia feito, direcionado ao governo estadual, se existe um estudo ou algum projeto para construção de um de um trevo, algo semelhante na esquina Gualtz, né? E aí o pessoal aqui, os servidores, falaram que a resposta do Dair foi que haviam perdido o pedido de informações que nós havíamos mandado, né? Então, lamentável a situação, né? E temos aqui um projeto de lei em análise, né? Que é a municipalização da esquina Gualtz até o trevo da Escola Santos Reis, né? Veja a importância de ter essa resposta o quanto antes, né? E a Câmara prontamente refez o pedido de informações, né, com o Dyer, né, e está em constante contato com eles, né. Então, esses pedidos de informações, o vereador Itamar me citou aqui, eu, como parte do governo, fazendo pedido de informações também para o governo, né. Isso aí, para mim, é tranquilo, vereador Itamar. Eu não passo pano para ninguém, né, não passo pano para esse governo ou aquele, ou qual que seja, né. E são informações que são necessárias para o nosso trabalho de vereador, né? E assim eu faço, né? E porque nós somos eleitos para isso, né? Independente de agradar ou não, né? E esse perfil eu sempre tenho, sempre continuar tendo, né? Então é isso que a gente deve fazer da melhor forma possível, né? Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, queria mencionar um pouco sobre o projeto de lei 97 de 2023, que autoriza a contratação de operário para suprir necessidade temporária de excepcional interesse. Esse projeto de lei entrou aqui na casa na última sexta-feira, dia 3 de novembro. Hoje foi pedido sessão extraordinária, aprovado por unanimidade de votos pelos vereadores. São contratação de 3 servidores operários. A gente sabe da necessidade. Eu gostaria só de deixar para a comunidade o nosso posicionamento, que nós, como sendo oposição ao governo, mas sabendo da necessidade, não se olha o tempo que ele chegou na última sexta-feira. Teria 30 dias numa comissão, 30 na outra, mas a gente sabe da necessidade e da urgência que tem para prestar o serviço ali fora. Então, foi aprovada a sessão extraordinária, será, com absoluta certeza, será aprovado o projeto na sessão extraordinária. E, a partir de amanhã, a prefeitura já consegue buscar esses servidores e prestar o serviço à nossa comunidade. Então, é só para ressaltar que aqui existe oposição. Existe, sim, na crítica, mas na necessidade, a oposição está junto com o governo. É só essa posição que eu gostaria de deixar claro às pessoas que nos escutam, que quando há necessidade, a oposição sempre foi a favor. Acredito eu que 99%, 0,5% dos projetos foram aprovados. Então, só não foi aprovado os que tinham algumas pendências, principalmente em parte legal. Mas criticamos, sim, mas não trancamos de jeito nenhum a forma de trabalhar o mais breve possível de atender a nossa comunidade através dos projetos que vêm até a casa. Oposição, sim, nos questionamentos, mas nas atitudes, na forma do governo agir, aqui passa com a maior brevidade possível os projetos para ter o serviço ali fora prestado ao nosso contribuinte. Seria isso.
Convoco os colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.